Fala galera do Mundo das Lutas, esse é o podcast MMA Ganhador. Na edição dessa semana a gente tem uma resenha especial. Nosso convidado será Gilbert Burns, o Durinho, que vem de uma vitória espetacular contra Demian Maia na coluta principal do UFC Brasília, que aconteceu no último sábado, de portões fechados por conta, é claro, da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, que está afetando a vida de pessoas ao redor do planeta. É claro, a gente vai falar bastante sobre isso. O Durinho vai falar também sobre o futuro dele, quem que ele pretende enfrentar, e vai contar também pra gente como aconteceu a negociação para enfrentar Tyron Woodley. Segundo o Durinho, não fosse os eventos cancelados, os eventos que o UFC cancelou por conta da pandemia do novo coronavírus, o Durinho estaria enfrentando nesse fim de semana o Tyron Woodley número 1 no ranking oficial da categoria dos meio-médios. Então, antes de começar essa resenha, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix, e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então não vacila! Galera do Mundo das Lutas, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Gilbert Burns, o Durinho, que veio aí de uma grande vitória no UFC Brasília. Vai trocar uma ideia com a gente para falar sobre esse futuro que tá todo mundo aí ansiando, na ansiedade, para saber qual o próximo passo do Durinho. Durinho, antes de mais nada, muito meus parabéns pela grande vitória contra o Demian. Foi um grande resultado, um dos maiores resultados da sua carreira. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Encarada. Obrigado por nos atender.
Obrigado, Coutinho. Uma honra estar de volta aí falando com vocês, especialmente depois dessa grande vitória que eu tive aí. Até o momento, a maior da minha carreira, mas agora acho que me coloquei num bom lugar ali. Vão vir maiores lutas, maiores vitórias aí, mas muito obrigado.
Qual foi teu sentimento? É claro que o lutador sempre é positivo, né? Otimista, visualiza como é que a luta vai acontecer e tudo mais. Mas qual o teu sentimento exato depois, passado alguns dias, assim, ter vencido um cara como o Demian, que é tido como uma lenda aqui no Brasil, e principalmente da forma que foi, né? Você teve tempo de trocar jiu-jitsu com ele e conseguiu nocautear em pé. Qual o teu sentimento em ter conseguido conquistar esse resultado, ainda mais no Brasil?
Ah, então, como você falou, demorou pra cair a ficha. Demorou uns 2 dias pra eu falar: caraca, o que aconteceu, meu irmão? Ganhei o cara no primeiro round. E tem um grupo do Instagram, acho que é do Twitter também, acho que é MMA History. Aí eu até coloquei lá, porque eles deixaram bem claro que o Demian vinha vencendo vários caras duríssimos e ganhou de vários caras muito duros, só perdeu as últimas três derrotas que ele teve em anos foi por Tyron Woodley na disputa de cinturão. Aí depois perdeu pro Colby e perdeu pro Camaro. O Colby, então, ele perdeu pro campeão, pro cara que foi campeão interino, pro Colby, e pro atual campeão, que é o Camaro. Fora isso, ele não perdeu pra muita gente assim. Então, pô, antes disso eu nem lembro qual foi a última derrota dele. Então é um cara duríssimo. E, putz, lutou com todos esses caras que eu falei, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz. Eu cheguei lá, acende a luz, agora. Aí eu consegui nocautear ele. E, pô, no primeiro round, foi mais irado ali. E, putz, demorou pra ficha cair, demorou uns 2 dias ali, mas sensação de dever cumprido, cara, treinei pra caramba. Confiava que eu poderia acabar com a luta, tanto no jiu-jitsu ou com o nocaute, mas eu esperava minhas visualizações, de tudo que eu vim treinando, eu esperava no terceiro round. Era o que eu pensava, assim, segundo pro terceiro round, talvez eu machuque ele, mas o bicho tem um queixo bom, vai aguentar, vai se embolar, vou fazer jiu-jitsu, no final que ele vai estar meio cansado, eu vou começar a acelerar e vou acabar com a luta. Mas o primeiro round realmente me pegou de surpresa, eu não esperava não.
É, essa era a pergunta que eu ia te fazer, se as coisas saíram como esperado, mas você já tá dizendo que não foi exatamente como você esperava, né? Mas na sua cabeça você tinha essa ideia de que o caminho para vencer o Demian era pela trocação mesmo, ou você achava que também pelo jiu-jitsu? E aí já vou até complementar com outra pergunta: como é que foi para você também trocar jiu-jitsu com o Demian, né? É claro que você reconhece o talento do Demian, o quanto ele é especial na arte suave, mas você também sabe o quanto você é bom. Como é que foi para você poder tirar
provar, né, essa troca de jiu-jitsu, por mais que tenha sido pouco ali com ele dentro do cage?
Ah, então, eu achava que a gente ia fazer jiu-jitsu. Eu achei que ia rolar jiu-jitsu uma hora ou outra. E a estratégia era combinar, era misturar, era ir pro chão. Era colocar umas mãos nele, mas, como eu falei, eu achava que a luta ia pro segundo, pro terceiro round. E dali, pro terceiro round, era onde eu ia acelerar muito ali, jogar muito golpe. Mas a gente tava com a estratégia de fazer muito MMA com o Demi, até pra... Ou se eu ver que a luta tá tranquila no chão, continuar, e se não tivesse, pra eu começar a apostar também na trocação. Mas, cara, eu sabia que ia rolar jiu-jitsu, então me preparei bem. Acabou que ele me surpreendeu na queda, ele entrou na queda, o timing dele foi muito rápido, assim. Foi bom o timing dele. Então ele entrou, me derrubou, se eu não me engano, eu já troquei um pouquinho de jiu-jitsu, meio que consegui levantar ele, pô, entrou nas pernas ali, me colocou na grade. E na grade eu senti ele muito, como eu posso dizer, as transições dele na grade foram muito rápidas, assim. Ele rapidinho me cinturou e, assim, ele bem longo, cara, maior que eu, ele me cinturou fundo, assim, eu não deixo ninguém me cinturar, ele me cinturou muito bem. Daí eu fiquei mais tranquilo, mais calmo, tava esperando ele muito mais paraibão, assim, muito mais fortão na isometria ali, não senti tão forte, eu tava esperando um monstro ali. Mas ali eu tive que manter a calma, mantive muito a calma, acho que por, até porque eu não senti tanta força isométrica, assim, uma tanta força. E eu fiquei mais tranquilo até quando ele pulou nas costas, ele tentou pular para colocar os ganchos. Foi aonde eu não achei ele tão pesado também. Eu tava com um receio e na minha cabeça eu tava esperando um cara muito forte, mais pesado. Quando ele pulou, eu falei, ele não tá tão pesado nem tá tão forte. Tipo, me parece que me deu um alívio, assim. Daí a gente cambalhotou, já tirei um gancho, fiquei esperto já no pescoço. Ele foi meio que perdendo o ajuste, eu senti que estava desajustado, continuei saindo quadril. Ele tentou montar, eu saí malandramente ele por baixo ali onde tinha o espaço. Quando voltou em pé, eu vi na cara dele que ele frustrou. E eu senti também que o corner dele, como não tinha plateia, o corner ficou gritando muito, 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 para ele não perder posição, para ele ajustar. E tentando entrar um pouco na minha mente ali também, falando, Demi, ele nunca sentiu isso, vamos agora. E eu, tipo, isso foi me deixando mais tranquilo, porque... E acho que foi botando um pouco de pressão no Demi. Então, quando ele perdeu a posição, que ele já voltou em pé, o corner dele meio que assustou e ficou um pouco calado. E eu olhei no olho do Demi naquela hora e vi que o Demi tava frustrado. Aí eu falei, ele frustrou, perdeu a posição. Agora eu vou me soltar um pouquinho em pé, vamos tentar o cruzado que o Henry tinha falado. Me posicionei, quando ele jogou o jab, eu não me posicionei, fiquei bem tranquilo, com o pé plantado forte, meio que na ponta do pé, mas com a base forte. E eu falei, o que ele jogar, eu vou jogar um golpe por cima, eu ia jogar o direito ou a esquerda por cima. Mas como foi a mão da frente, eu saí um pouquinho, quando a mão tava vindo, eu saí, pá, joguei o cruzado, ele pegou na ponta do queixo ali, e acabei virando o pound ali, mas eu a estratégia no final de tudo, a estratégia foi onde eu ficava mais tranquilo. Então, onde eu fui ficando tranquilo, eu fui levando a luta.
Como é que foi a experiência de lutar num ginásio vazio, né? Foi uma coisa completamente diferente para um brasileiro que tá lutando em casa, é lógico. Foi um desfalque tremendo não poder ter tido esse momento diante do público, mesmo enfrentando um brasileiro, né, que era o Demian. Mas como é que foi, como é que você descreveria as emoções de estar no vestiário, chegar na arena e não ver ninguém lá, e durante a luta, esse silêncio, né, que fazia o corner falar mais alto?
Ah, foi muito estranho, foi estranho. Parecia que a sensação que você tá fazendo uma coisa errada, assim, que, tipo, ninguém tá vendo, assim. Daí o hotel tava fechado, quem não foi em Brasília não sabe, mas... A gente ficou num hotel que tem muito acesso ali, então eu não sei se eles fizeram isso para proteger a gente, os uniformes fecharam a rua toda, colocaram aquelas grades na rua inteira e ficamos isolados no hotel, isso no dia da luta. Daí tinha vans que saíam rapidamente e voltavam, mas saía muito rápido a van. E porque acho que só poderia um número de 100 pessoas dentro do ginásio, mas o ginásio é muito grande. Então tinha tipo... Pra você ter noção, tem várias câmeras, eu não sei quantas, mas são várias câmeras ao redor do octagon. E toda câmera tem um assessor de câmera. Se tiver 6, 7 câmeras, que eu acho que deve ser mais ou menos isso, para mais, talvez um pouquinho para menos, tem um assessor de câmera, que é o cara que fica só te segurando o fio ali e fica ao meu lado. Só de produção do UFC devia ter um, putz, uns 70 negros, assim. Que ninguém fica em volta do octagon. Aí tinha o árbitro, aí tinha o pessoal da comissão, tinha médico, tinha um pouquinho de mídia. Então tava muito limitado. Literalmente, quando a gente chegou na arena, tava tudo escuro. Tipo, um cara foi lá, correu, abriu o portão, a van foi lá pra frente, a gente desceu. Eu já vi um pessoal indo embora. Se eu não me engano, a Amanda já tava indo embora. Ela ia entrar na van que eu acabei de sair. Eu cheguei, a câmera veio, filmou rapidinho pro fundo do vestiário. Johnny Walker já tava saindo pra lutar. O cara que tava lutando com. Foi lutar com o americano, tava se aquecendo. Daí eu comecei já a me aquecer rapidinho, tinha uma hora, as lutas foram rápidas, o Johnny Walker demorou, do Moicano foi muito rápida. Eu aqueci e fui lutar. Estranho pra caramba, a gente anda bastante pra chegar até do vestiário ao octagon. E ali foi onde foi mais estranho, foi me dando maior nervoso. Porque eu fui andando e tava maior silêncio, assim, tipo, esquisito. Aí parei na cortina. Aí o cara, vou te dar a contagem aqui, quando eu der a contagem você pode entrar. Aí eu tô ali, tipo, demorou uns 3 minutos, assim, tipo, no maior silêncio. E uma sensação estranha, ninguém. Eu, o Henry, o Daniel, meu irmão, o cara que vai me dar a contagem, a câmera ali, e eu ali esperando, tipo, no meio do nada, de ninguém. Tipo, não, parecia que eu não ia lutar. Aí, pum, solta ali, Demi Maia contra aquele Figueirinho. Então, tá, ele fala um pouco da luta, mostra o highlight dele, mostra o highlight meu. Aí o cara já pá, 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 vai. Pum, soltou minha música e eu tô andando. E, tipo, não tem ninguém, mó parada esquisita, mó silêncio, eu tô andando. Pum, fui rapidinho pro octagon. Pum, aí tem o tira a roupa, passa a vaselina, o juiz dá uma revistada. Quando eu tô subindo os caras, já corta a minha música, o Demi já tá andando. Entra no octagon. Tipo, foi muito rápido. Demi entrou o... Não era o Bruce Buffer, era o outro announcer. Aí, pum, a luta rolou. Foi muito estranho, mano. Tipo, diferente. Daí a luta acabou, vou pro médico, eles pagam na hora ali, recebi meu cheque, fui no médico, tudo ok. Uma entrevista rapidinha, tira foto, entra na van, volta pro hotel. Ninguém pode entrar, tipo, cheguei no hotel. Daí eu fui de terno, a impressão que eu tive que eu tava que eu era um espião ali mesmo, que era o James Bond ali na missão especial, vai lá, nocautei o cara, entra no carro, volta, acabou. Foi muito esquisito.
Foi só pra fazer o trabalho mesmo. O que eu achei mais maneiro é que esse UFC, até a luta do Moicano, né, foi tudo decisão. E o Moicano, quando venceu, ele esbravejou lá e tal. Só que eu não me lembro dele ter falado nenhum palavrão. E tu, quando ganhou, lançou aquele porra, porra. E a gente só ouvia o porra alto pra caralho. Eu falei, caralho, porra, esse é o brasileiro, porra, porra, mandar o palavrão. Porra, tu não lançou, eu falei, caralho, é isso, porra. Muito bom, né? E o que é normal, só que ninguém escuta, né? Porque é um evento normal, tem a galera gritando. Aí só faz a leitura labial.
E a emoção que eu tava ali, cara, tinha acabado de ganhar do cara e ninguém comemorando, e eu sozinho, meu irmão. só eu, mais ninguém. Foi esquisito, mas mesmo tempo, tipo, foi irado.
É, isso aí. Boa, Durinho. E, Durinho, cara, explica um pouquinho pra galera que... Esse não foi seu primeiro nocaute no UFC, você já nocauteou outros caras, mas você sempre foi conhecido como o cara do chão, o cara do jiu-jitsu, e que agora tá se destacando como o cara que se garante e vai dar trabalho no pé também. Como é que você avalia esse trabalho feito, especialmente o trabalho feito com o Ruf? Tem algum outro ingrediente que você tem colocado no seu camp que tem melhorado sua parte em pé também?
Então, o trabalho com o Ren já é longo, cara, se eu não me engano... Eu comecei a trabalhar com o Ren foi em 2013, então são 7 anos trabalhando com o cara. E além dele, ele só não foi, acho que, em uma luta do UFC no meu corner. Então eu tenho 14 lutas no UFC, então ele foi em 13 lutas, se não me engano, no meu corner. Talvez 12, mas o 12 ou 13 lutas que ele faz comigo só no UFC. Fora as lutas que eu fui no corner do Vitor, que tava com o Henry, na luta que eu fui do César, fazendo corner com o Henry, na luta do Vicente, fazendo corner com o Henry, do Sean Soriano, de outros caras. Então eu aprendo muito, muito, muito com o Henry. Ele é, putz, altíssimo nível. Eu faço boxe também, eu faço bastante boxe. Tem um cara cubano aqui que eu vou muito refinar a mão com ele, principalmente fora de campo. É uma postura que eu adotei aqui de trabalhar muito meus pontos fortes. Então, eu trabalho muito com o Daniel Evangelista, minha psicóloga, a Luciana. E a gente faz, acabou a luta, eu tenho um período de descanso, tipo essa luta. Eu não me machuquei nada na luta. Graças a Deus, eu não tive nenhuma lesão no treino. Só que o treino foi muito desgastante. Então, eu tenho uma semana a 10 dias zerado, eu não faço nada. É o único dia, a única férias que eu tenho é agora, depois da luta. Então eu tenho de uma semana a 10 dias off. Off legal, posso comer o que eu quiser. Fico tranquilo, ainda mais agora nessa categoria eu não subo tanto peso e depois eu volto a treinar. Só que quando eu volto a treinar, eu não vou pra Sanford, que é a nossa academia agora, era a Rádio Nós, agora é a Sanford. Eu não vou direto pra Sanford. Eu trabalho muito a minha base. Então, eu acho que isso que vem me ajudando muito. Eu faço muito jiu-jitsu na base, muito wrestling e muito boxe. Agora eu não faço sparring. Tipo, você fazer sparring, se demora até fechar minha luta. Mas eu faço muito boxe, muito wrestling, muito jiu-jitsu, muito kickboxe, meio que separado, fazendo muito fundamento. E eu acho que é isso que melhorou muito minha trocação, até minha leitura, meu wrestling. O Demi acabou de derrubando, mas eu consegui botar o jiu-jitsu, consegui fazer levantado. Teve o wrestling com grappling ali, mas tive bons chutes também na luta. Tipo, muita gente não reparou, mas eu consegui dar 2 chutes baixos nele, um chute no corpo bem rápido, e o cruzado entrou. Então, eu acho que essa melhoria é o fundamento de tudo no coaching. Muita gente não vê, mas o que abriu o nocaute foram os chutes, foi um brimbolo ali no jiu-jitsu, foi eu deixar o Demi ficar um pouquinho mais à vontade em pé ali, se soltando, achando que dava pra trocar. Daí eu dou uma falsa impressão pra ele que dá pra trocar, ele se expõe, pum, joga um golpe forte na hora que ele jogar. Antes daquilo ali, você vê que eu não tava swingando que nem um louco antes pra nocautear, até pra ele não se ligar e falar, putz, o moleque tem a mão pesada. Não, no começo é pá, uma mãozinha devagar, tô olhando ele. Quando vê que tá aberto, meu irmão, eu jogo a mão rápido e forte. Tipo, a pior coisa que acontece com o cara da trocação é quando você tá trocando com o cara e o cara joga um golpe mais forte e erra. Vamos supor, eu tô trocando aqui e o cara jogou uma bomba e ela passa aqui, ó, vum, você fala, opa, esse cara bate duro, bate rápido. Daí você não vai mais nocautear, o cara vai levantar a mão ali, vai se defender, vai correr. Então, essa é uma malandragem que eu tô pegando muito com o Henry ali, tipo, mais tranquilidade em pé, visão de luta que ele tá me passando, que eu acho que tá fazendo um diferencial aí pra mim, mas que eu acho que ainda tô muito no começo, que eu vou treinar com os caras me... Qualquer holandês chega aqui, os caras espancam a gente aqui, o Gokansá que tava aqui, eu tenho um vídeo do treino que eu nem vou postar, meu irmão, aqui, aí, mas acho que a experiência que eu tô pegando com o Henry, com o treinador de boxe, com todos os meus treinadores ali, a gente tá chegando, acho que numa afinidade também de treinador e coach, que isso tá me ajudando muito.
Com essa vitória contra o Demian, você entrou, né, no top 6 da categoria. Tava aqui parando pra pensar, acho que não tem nem 8 meses, né, que você virou meio médio. Foi ontem que a gente tava falando da sua estreia e você já meteu o pé na porta, já tá aí top 6 da categoria. Queria saber como é que foi pra você se ver ali no top 6 do ranking da categoria dos meio médios. Eu lembro até que quando você mudou de categoria, eu falei isso com você. Eu falei, pô, Durinho, tá saindo dos leves, que já é uma categoria embaçada, os meio médios, que é mais embaçada ainda. E, pô, hoje tu tá aí, top 6 da categoria. Como é que foi, como é que é pra você reparar o quanto sua carreira já deu uma virada e numa categoria tão complicada ali, já tá no meio do bolo, né?
Ah, eu acho que, pra responder isso aí, eu sempre fui um meio médio. Só que eu fazia aquela burrice, aquela loucura, descer pros leves ali, aquilo ali me machucava minha performance. E isso aí você pode dizer nos números aí. Tipo, eu peguei a luta em cima da hora, ganhei do russo, que tipo, capoeira duríssimo ali, teve maior sufoco pra lá do cara. Eu lutei o cara em 2 semanas. O Gunnar Nelson, o cara ganhou de maior galera, ganhei do cara em 2 semanas. O Demi ninguém nocauteia, então foi a minha primeira luta com o Camp. Pum, nocauteei no primeiro round. Então, acho que ficou mais que comprovado que aquele corte de peso era uma loucura e que o meio médio é minha divisão ali, onde é o meu melhor, onde eu me sinto bem. Putz, quase fechou a minha luta ontem contra o Tyron Woodley, faltou isso aqui, ó. Imagina, tipo, daí seriam... E de 7, que você falou, foram 7, 8 meses que eu acho que eu tô na categoria.
É, acho que 8, deve ter 8 meses, eu sinceramente não lembro.
Imagina uma vitória pro Tyron Woodley ali, 8 meses, eu sou o número 1 da categoria aqui. Que sinistro que ia ser, então... Pena que não aconteceu, foi quase, mas... Eu acho que a resposta da sua pergunta é que agora eu tô na categoria certa.
Então, sobre esse assunto do Tyron Woodley, né? A gente viu que você mais uma vez se prontificou, tô aí e tal. E o Tyron Woodley também comentou dizendo que ele tinha aceitado. Não sei se de fato foi isso que aconteceu, mas a luta não tá acontecendo porque o UFC acabou cancelando. Você acha que se não tivesse os cancelamentos, você, essa luta aconteceria de fato?
Eu acredito que sim, cara. A negociação tava... A negociação começou no domingo à tarde. Começou linda. Na verdade, eu tinha que ir embora de Brasília só na segunda de manhã. Só que aí começou a rolar o ato que iam fechar o aeroporto. Daí o meu manager me ligou, e aí, você vai querer lutar mesmo? Eu falei, opa, pra ele ligar e perguntar isso, tá, tá rolando, né? Eu falei, lógico que eu quero lutar, bota igual, lógico. E ele ainda falou que, putz, ele, quando ele falou, ó, essa luta dá pra pedir tanto, dá pra fechar esse valor. Quando ele falou o valor, eu falei, opa,
agora.
Irmão, já tô, fui pesar, voltei pro hotel, pesei, tava com 187 e dava uns 85 quilos, mais ou menos. Uhum. Aí eu falei, não, dá pra bater o peso agora, se quiser, eu tava acostumado a cortar, meu irmão, quilo pra caramba de peso leve. Eu falei, não, volto a treinar aqui, bato rapidinho. Aí falei com ele, a parada foi tão séria, Coutinho, que meu voo era só sábado, segunda de manhã. E eu, do meu bolso, eu ia trocar o voo. Eu falei, ah, vou pegar um voo domingo aqui e vou embora. Quando o assunto começou a rolar, o Ali ligou, ele falou, você tá onde? Eu falei, ah, tô indo pro aeroporto pra trocar meu voo. Ele, pera aí que eu acho que o UFC consegue trocar. Daí, depois de 5 minutos, ele ligou, ó, o UFC vai trocar, relaxa, não precisa ir lá não. Trocou o meu voo e do voo do meu irmão, mas o pessoal não entende que meu voo era American Airlines de manhã. Aquele voo lá, ó, sumiu. O UFC comprou outro voo pra mim e eu voltei no domingo à noite. Tipo, o UFC já pensando
já mesmo. Pensando.
Vamos trazer esse cara pra luta. Daí eu no avião, meu irmão, mó adrenalina, consegui dormir um pouquinho, cheguei aqui, liguei pro Ali e aí, ele, meu irmão, tá rolando. O problema é que aquele pela saco daquele Colby quis entrar na jogada. Só que a gente acabou.
É,
de... E ele pulou tua fila. Só que a gente acabou de saber que ele tá machucado, que ele tá só de palhaçada. Eu falei, opa, só que o Rafael dos Anjos também entrou. Eu falei, putz. Só que ele falou, só que.
Mas o Rafael acho que foi mais tranquilo, né? Porque ele chegou. Se eu não me engano, o que eu vi, ele falou, não, Durinho merece mesmo, mas caso o Durinho não pegue, eu tô aí e tal.
É, então, só, o Rafael, pô, camarada meu, não tem nem nada. Só que aí o Tyron Woodley, quando viu que eu tava em camp, tipo, tinha acabado de nocautear. Ele preferiu um cara, tipo, com mais nome fora de camp, né, porra? Deixa eu pegar um cara aqui com mais nome, mais tranquilo, que esse moleque aí tá vindo embalado, esse moleque tá que nem um doido aí, ele, tipo, quis sair fora. Daí essa guerra de negociação e tal, e eu, meu irmão, já liguei pro Henry, vai rolar a luta, meu irmão. O que a gente faz? Treina hoje, não treina? Ligando pro preparador físico, todo mundo, os caras, não, treina hoje. Falei, então demorou, vou esperar só de confirmar aqui, 7 horas de treino. Já liguei pros caras, vou fazer um drill de wrestling com manopla, leads, já armando treino tudo. Daí, mal correria, meu irmão. Daqui a pouco de tarde, pronunciamento do presidente. E isso aí rolando. Daí o Omar Rafael já tinha meio que saído da jogada, o Dana e o Sean queriam me colocar, e tava a briga do meu manager com o manager do Tyron Woodley ali, mas a bola um pouquinho do meu lado, que o patrão tava me querendo, eu amarradão. Aí o presidente, meu irmão, no pronunciamento falou, ó, não pode mais ter nada com mais de 10 pessoas, a parada tá ficando séria, vamos cancelar tudo. Aí, meu irmão, balde de água fria. Depois que ele falou aquilo, o Dana White falou, ah, o presidente falou, tá falado, não vou passar por cima, cancela tudo. Aí eu, vai ter um banho de água fria, então. E foi uma mistura de sentimentos, que eu tinha acabado de, tipo, ganhar a maior luta da minha carreira até agora contra o Demi, mas já tinha entrado em outra luta, então, tipo, aquele pensamento de comemoração já tinha acabado, já tô em outra luta, vou embora, E quem vai comigo? Vicente vai conseguir sair do Brasil? Putz, não sei. Cara, quem vai ser o corner? Uma correria, vamos pra luta, vai ser aonde? Não sabe ainda. Putz, aí tomei um banho de água fria, mas pô, foi maneiro essa parada de ver que o Dana White realmente queria que eu lutasse, o Sean Shelby. Então, o pessoal sabe que eu tô disponível mesmo, que não é esse cara que pede luta, não. Sabem que eu posso bater o peso em cima, então eu tô amarradão ali que tipo,
não é, nem só que tá disponível, né, Durinho? Não é nem só que tá disponível. Acho que a vitória contra o Demian também te jogou lá em cima, né? Porque, pô, o Tyron Woodley, como você falou, número um, né, da categoria. Pô, imagina, tu enfrentar o cara, pô, já ia ficar ali na cara do gol. Muito foda isso. Agora, Durinho, pra gente finalizando, passado isso, o que aconteceu e tudo mais, depois da luta a gente viu que você desafiou o Colby Covington, mas eu queria saber, agora, pensando friamente, pensando no futuro, você já disse que você tira aí normalmente uma semana de férias, depois volta aos treinos e tudo mais. O que você tem em mente em relação ao futuro? Você tem alguma data especial? A gente sabe que tem o caso de julho, aí, Semana Internacional da Luta, que é muito importante. Tem algum adversário que, independente da data, você quer enfrentar? O que você pode falar de futuro? O que você tem definido na cabeça?
Putz, o bicho tá pegando um jeito com o negócio de corona aqui, que eu acho que vai tudo vai ficar cancelado durante um tempo. Então a prioridade agora é cuidar da família aqui, meu irmão. Ver, deixar todo mundo tranquilo. Mas eu tenho... Graças a Deus, meu, eu montei uma academia aqui na garagem, vou depois te mandar a foto aqui, tá irada, tem saco, tem tatame, tudo, tatame na parede. Então eu vou convocar uma galerinha pra vir treinar aí a partir de semana que vem. Então é isso, vou estar treinando. Putz, data vai ser quando eu limpar essa doideira aí. Se continuar o calendário ali, eu acho que maio, junho ali já dá pra eu lutar. Mas eu acho que vai dar uma parada sinistra aí de uns 2-3 meses, que todo mundo tá falando. E se eu puder escolher ali, cara, eu vou manter ali. Eu prefiro Colby, mas eu acho que vai mudar muito. Eu acho que se eu fosse chutar o que vai acontecer agora, você vai querer colocar o Camaro contra o Masvidal, que eu acho que é uma grande luta. Aí eu acho que agora o Leon Edwards vai papar a mosca ali, porque o Tyron Woodley quis fazer esse barulho contra o Colby ali. Eu acho que vai ficar Tyron Woodley contra Colby Covington. Eu acho que vai sobrar o Leon Edwards ali pra mim, é o que eu acho. Então eu pegaria o Leon Edwards tranquilamente. Mas caso não seja isso, manteriam o Leon Edwards com o Tyron Woodley. Daí sobraria o Colby. Eu quero pegar esse cara que sobrar, que na minha opinião, ou vai ser o Colby, ou vai ser o Leon Edwards. Se eu fosse escolher, seria um dos dois aí.
E pra fechar, Durinho, era a pergunta até que eu tinha que ter feito antes, né? Mas como é que tá sendo pra você, como é que vai ser, né? Como é que você visualiza daqui pra frente? Como é que vai se lidar com essa questão, essa pandemia do coronavírus? Que a gente sabe que no Brasil já tá, tem um decreto já de todo mundo não sair de casa, tá só sair imprescindível. Aí eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? O que, que muda pra você? Você já falou aí da tua academia na garagem, mas é reclusão total mesmo, você e tua família, até as coisas acalmarem. Como é que tá por aí?
Então, aqui deu o decreto aqui, a cidade que eu moro, meio que por cidade aqui. Então, a cidade de Boca Raton aqui decretou que amanhã todos os parques estão fechados, porque a galera tá começando a correr em parque, treinar em parque. As academias grandes, tipo LA Fitness, tipo Smart Fitness, aí, tipo essas academias que tem assim, tem várias aqui também, já estão todas fechadas, não, ninguém pode treinar nelas. O mercado já tá tudo vazio, daí proibiram todos os parques, vão estar fechados, tem vários parques aqui que vão estar fechados, escola já tá fechada, as praias vão estar fechadas, até a praia vai estar fechada, então, putz, vai estar esquisito, a parada é ficar em casa mesmo, tá? O toque aí, a galera que não tá ligada aí, fica com a imunidade altíssima, então vitamina C, vitamina D3, tem um remédio que eu tomo também, chama Epicor, meu irmão, que é uma parada que deixa a imunidade altíssima, principalmente quando eu vou pra corte, quando eu ia pra aqueles cortes de peso doido lá, a única coisa que não me deixava ficar doente era isso, vitamina C, vitamina D3, Epicor e Astragalus. Eu tomava essas quatro paradas, ia pra aquele corte de peso doido, cortava mais de 10 quilos, não ficava doente, não acontecia nada, então é uma coisa que eu já tô dando pra mim, pras crianças, pra todo mundo. Vou tentar manter esse treino na garagem aqui, pra semana que vem. E, putz, tá em oração aí. Outra coisa, graças a Deus, eu ganhei do Demi. Putz, lutei na arena vazia e ainda ganhei o bônus. Putz, que tem um monte de lutador aí que... Pô, Vicente tava no gasto, tava pra caramba, cancelado. O Danny Roberts ia lutar agora em Londres, foi cancelado. Leon Edwards ia lutar em casa mesmo. Primeiro UFC em casa, fazendo o main event, cancelado. Então, os caras devem ter colocado maior grana ali no camp e não vão poder lutar. Então, sou mais que sortudo aí, abençoado de poder ter feito, de poder lutar, de poder ter ganho, ter voltado para casa. Então, putz, agora é cuidar da família aqui, ficar tranquilo, ficar ligado nessa parada aí. Não dá vacilo de ficar, tipo, saindo de casa quando não precisa. E é isso, cara. É tomar todos os cuidados necessários aí pra estar voltando o mais breve possível, manter a família, todos os amigos aqui, as pessoas em volta, todo mundo saudável, né? Que é uma parada muito esquisita.
Aí, Durinho, o assunto é sério. Que tudo passe logo, né? Pra gente poder voltar à vida normal. A gente tem que passar por isso agora, mas que a gente leve a sério pra que tudo volte ao normal o quanto antes. Durinho, muito obrigado, cara, por essa resenha. Sempre bom pra caralho trocar ideia contigo. Sempre muito bom. Meus parabéns mais uma vez pela essa grande vitória, pela grande fase que você vive. E pra finalizar, deixa uma mensagem aí pra galera que tá feliz com o teu crescimento, teu desenvolvimento como lutador. E tá na expectativa aí pro seu futuro. O que você pode falar pra ele?
Poxa, eu agradecer a galera. Tive uma maior resposta irada aí desde antes da luta. Muita gente mandou mensagem: pô, Durinho, tô aqui em Brasília, não vou poder assistir a luta, desce e tirar uma foto, desse pra tirar foto com uma galera. E, pô, foi irado. Pô, eu sei que muita gente não conseguiu assistir, mas putz, faz parte. Meus pais foram pra lá e não conseguiram assistir, meu irmão, minha sobrinha. Então, é isso. Muito obrigado a toda a galera que ficou na torcida aí. Vamos ver se a gente pega o falador lá, meu irmão, daquele povo, e meter a porrada nele, meu, finalizar ele aí. E é isso, galera. Fica ligado aí, se cuida aí, meu irmão. Leva essa parada a sério aí, sem pânico, sem loucura, mas tenta ficar bem saudável. Aí, se quer ficar um pouquinho em casa, fica. A gente vai trazer um conteúdo aí de vídeo, de live, alguma coisa aí pra vocês. Se cuida aí. Valeu, galera.
Então tá aí, esse foi Gilbert Durinho, sempre uma resenha muito boa, faixa preta. É sempre um prazer trocar essa ideia com o Durinho. Então espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast MMAHador. A gente vai estar sempre buscando trazer grandes nomes do mundo das lutas para falar sobre o esporte aqui para vocês. E eu volto na semana que vem, é claro, com muito mais entrevistados, mais informações sobre o mundo das lutas, muito mais, tudo que de melhor estiver acontecendo no mundo das lutas, a gente vai falar aqui no podcast MMA Ganhador. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e eu volto na semana que vem. Até lá!